Prazer, hermenêutas laicos, eu sou o Cacofonias e está no ar mais um episódio, o penúltimo episódio dessa temporada do Bíblia para Laicos. E virtualmente está aqui ele, o exegeta, o hermeneuta, Roberto ACDC.
E aí, beleza?
Tudo ótimo, cara, na paz do Senhor Jesus. Esse aqui, Roberto, que hoje, né, ouvinte deu play aí, saiba que você caiu no episódio da Santa Ceia, uma das passagens mais importantes da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente tratou aqui no segundo episódio, né, que foi o nascimento de Jesus, e agora voltamos para falar de dos momentos finais. A gente falou dos momentos iniciais, agora dos momentos finais da vida de Papai do Céu.
É, ainda não vai ser o final final, né? Vai ser
não,
um
não.
Pré-final, ainda. Né?
É, aquele momento que ele celebra e fala assim, eu me vou, né? É. Que ele dá o tchau. É a despedida dele, né? Na verdade.
É, que ele fala, vou mijar.
É a última vez isso, que ele tá ali comungando com os apóstolos. Mas nós estamos aqui comungando não pela última, mas pela penúltima vez nesse episódio.
Sim.
E vamos deixar nossas redes sociais aí, as referências do minuto, pra eles assinarem e saberem onde tem mais conteúdo. Eu sou Cacofonias em todas as redes sociais.
Eu sou Roberto ACDC.
E nosso projeto vem lá do Minuto de Silêncio, que é Minuto Silêncio sem o D, que é o nosso grande guarda-chuva de projetos, de podcast. Esse podcast ele foi lançado inicialmente no Clube do Minuto, que é um clube de assinantes que a gente tem, que apoiam a gente, que nesse momento a gente está no Sparkle. Procure sempre, tem um link na bio do nosso Instagram para saber onde a gente está. Nesse momento você apoia lá pelo Sparkle, paga uma taxa e você tem acesso aos episódios extras do podcast Minuto de Silêncio. Tem ao conteúdo exclusivo aqui também do Bíblia para Laicos. Então, Sim. Tem acesso a uma vastidão de conteúdo.
Isso, aqui. Além de conteúdo exclusivo desse podcast, a Bíblia para Laicos, você também ouve os episódios na íntegra. Que você que está ouvindo isso. No feed aberto, já falou isso nos outros episódios, você está ouvindo a versão editada, a versão completa desse episódio, você vai ouvir só se você assinar o Clube do Minuto. Lá no Sparkle. Lá no...
Isso, lá tem direito a todas as respiradas que a gente deu fora do momento, a tudo.
Isso, comentários que a gente achou que, de repente, não valiam a pena ficar no aberto, ou tiramos. Alguma coisa assim, ou será que dá problema, a gente tirou...
Informações equivocadas,
informações equivocadas, isso, a gente tirou. Claro.
Então, você tem acesso ao conteúdo, como é que foi gravado isso? Quero ter acesso a esse material bruto. Você vai ver lá exatamente como foram as gravações, sem trilha, sem edição, sem nada. Agora você que tá aí consumindo conteúdo editadinho, né?
Isso.
Roberto, lembrar sempre ao ouvinte que o objetivo desse podcast é ter episódios que são singulares no seu conteúdo, ou seja, esse conteúdo aqui não depende de ninguém. Então a gente vai ler a Bíblia hoje falando sobre a última ceia e vai debater sobre ela. Não tem nenhum compromisso com religião, com nada.
Não.
A gente vai só ler e interpretar.
É,
a gente vai só ler o que está escrito aqui mesmo. A gente vai... Exato. Ah, mas eu não concordo com isso que vocês estão falando. Então você não concorda com a Bíblia, que a gente tá lendo. Ah, você pode não concordar com uma opinião nossa, mas o que tá escrito é o que tá escrito.
É, a gente vai ler.
Se fala que Jesus criou a asa, é que tá na Bíblia. Não vem reclamar comigo, não. Eu tô lendo o que tá escrito aqui.
É.
Né? O que eu posso falar é assim, ah, não gostei da asa. Aí é uma opinião, é diferente, mas...
Sim.
Isso você pode discordar. Agora, se você é cristão, reclame lá com o seu pastor a Bíblia. Eu e o Roberto sempre estamos com Bíblia diferente, inclusive, pra evitar esse tipo de problema. De, mas isso é na tradução de vocês. Não, tô com a Bíblia de Genebra e o Roberto tá com a Bíblia www.
Eu tô com a Bíblia do online. Bíblia isso, online, genericona, aquela mais acessível, mais fácil que você, ouvinte, pode acessar. Nesse momento, enquanto você ouve esse episódio, você pode procurar uma Bíblia online e você vai conseguir acompanhar tudo que a gente está lendo aqui, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas vou comprar uma Bíblia só para acompanhar esse podcast...
Não precisa.
Não precisa.
É. E se você não quiser nem olhar a Bíblia online também, não precisa, porque a gente tá lendo aqui pra você.
Exato, exato.
É. Se você for muito muquirana, nem isso você precisa fazer.
Aliás, nesse episódio, acho que é o primeiro episódio dessa temporada, e acho que o único episódio dessa temporada, em que vamos ler a mesma história em trechos de dois livros diferentes.
Exato, Roberto. É a primeira vez, por quê? Porque, olha que coisa interessante, né? A gente já leu Mateus aqui, foi o primeiro evangelho que a gente leu, foi o de Mateus. E o Mateus, cara, quando ele fala do nascimento de Cristo, ele fala pra caramba, detalha o maior evangelho que trata do nascimento de Cristo, aí a gente leu Mateus. Quando ele vai falar da Santa Ceia, ele quase não fala, ele fala assim, tomai todos e comer, abraça isso, e passa batido.
Eu tava cansado.
Já o João, que mal fala do nascimento de Cristo, o João, amigo, ele fica lá, ele bota cada conversa, ele detalha, e vai. Então, assim, o João é todo floreado, tem as palestrinhas que Jesus fez durante o... em compensação, o João não fala da sense. Ele só fala dos papos. É. Então as histórias se compram. Porque você só lê João, você fica assim, ué, mas cadê aquele momento que o Jesus parte o pão e o... Não tem. É. Não tem. Não tem esse momento.
Ele não liga pra isso.
Ele não liga pra isso. Ele liga pros papos que Jesus bateu durante...
Ele é meio
durante
um colunista social da Exato. Santa Ceia, né? Aquele que é, ih, fulano Exato. Disse que não sei o quê. Ih, fulano falou não sei o que lá.
Cara, mas isso é muito curioso mesmo, porque os três evangelhos anteriores a João, João, o último evangelho, eles retratam quase que identicamente a Santa Ceia, assim. Te falo, Jesus partiu o pão, deu pros apóstolos. João não, João fala assim, aí Jesus levantou e disse não sei o quê. Aí Jesus falou não sei o quê.
Mas de repente...
Aí eu sou a videira, não sei o que lá.
É. De repente o João, ele já tinha lido os outros, será que não?
Cara, eu já vi muita gente dizer que João talvez seja o mais antigo desses evangelhos.
Ah, é?
É, ainda tem isso. Porque o João, inclusive, o próximo episódio é João de novo, porque ele que escreveu Apocalipse também. E o próximo episódio é Apocalipse.
É, pois então, é, João... mas o que eu falei assim, porque às vezes o João, ele lê os outros e fala assim, ah, tudo muito igual, vou dar uma pitada, aquele cara que é o autor, né, cara, o artista, né? Isso. Eu vou dar a minha marca, vou imprimir aqui a minha assinatura, vou colocar uma coisa que ninguém colocou. Ah, que chega de pão, todo mundo já falou de pão. Eu vou falar de outra parada, vou contar os bastidores. É um cara meio, tipo, aqueles malucos da Globo News que estão dizendo, ah, eu estava nos corredores do Congresso e eu vi fulano conversando. É isso, cara. De repente Sim. ele
Não,
queria
mas João,
dar outra
João, parada. João, ele é conhecido por ser um dos mais poéticos evangelistas, tanto que é a famosa abertura dele, acho que todo mundo conhece, que ele abre o evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele retoma lá o Gênesis, então assim, ele tem todo uma... Né? Ele gosta de uma brincadeira, o João. Ele gosta de uma brincadeira. Então, o que o João quis fazer aqui? Não sei. Sei que ele talvez tenha sido o cara que mais deixou o que Jesus queria nessa Santa Ceia, né? Porque os outros só falaram da comida.
Exato.
Os outros eram Instagramers da época, né, cara? No lugar de falar, eles
não tinha só... foto, não tinha foto da comida, os caras ficavam contando.
Deu pão, deu pão, pô. Os caras estavam querendo falar de pão. E o João não. O João tava querendo falar dos papos filosóficos.
Exato. Né? Por isso, nesse episódio, a gente vai fazer uma combinação entre esses dois livros.
Isso, vocês vão ver como é totalmente diferente o Mateus do João. A gente não usou os outros porque o Mateus é a mesma coisa, praticamente, muito próximo do Marcos e do Lucas. A gente vai começar agora a ler sobre a ceia, né? E o que vai acontecer nessa ceia? Acho que todo mundo tem uma ideia do que é a Santa Ceia, até a pessoa que, né, porra, é mais avessa à igreja do mundo tem uma ideia do que Sim. é a Santa Ceia, né, cara?
Sim.
É, tem o famoso quadro, inclusive, do Da Vinci, né? Que todo mundo já entrou na casa de tia, avó, que tem essa porra também, uma réplica disso. Então é aquele momento.
Tem milhões
que...
de versões desse quadro.
Judas já recebeu as moedas pra entregar Jesus.
Isso.
Né? Jesus já sabe, porque ele é Deus, né? Que Judas Sim. vai trair ele. Então Jesus já sabe que vai morrer. Então ele dá a última ceia pra se despedir. Então é isso mesmo, é a última ceia. Jesus sabe que é a última ceia, ele
Só
vai falar suas últimas palavras.
Até agora os outros apóstolos não sabem de nada.
Não sabem de nada, não sabem de nada. Ele vai
que é só
se comunicar na ceia.
Tá achando que é só um isso. happy hour.
É, só um happy hour. Eles estão lá, tudo, porra, mais um dia trabalhando, tô cansado, cara. Pô, ainda bem que vai ter esse vinho aí. Porra, Exato. Ainda bem, cara. Chega. É aquele negócio que tu sai pra um almoço no trabalho e tu acha que vai ser só um almoço no trabalho e o chefe fala assim, então, gente, vai vir uma onda de demissão aí. No meio do almoço, tu fala assim...
É, exato. Pra dar uma notícia, né?
Então é mais ou menos o que acontece aqui. Então vamos lá, Roberto. Eles estão nesse momento lá, indo pro jantar deles. 26:17.
Vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, olha aí,
Isso
um
aí,
minuto do primeiro tempo já veio o pão sem fermento, hein?
Pra quem tá acompanhando todos os episódios em sequência, sabe que o pão sem fermento é um símbolo da Páscoa judaica. E o
Isso.
tempo inteiro eles falam em pão sem fermento, porque não pode Isso. comer fermento.
Porque Deus odeia fermento.
Deus odeia fermento. E Jesus é que vai mudar isso. Jesus,
vai mudar
Jesus
isso?
É que acaba com essa tradição, no cristianismo, né? Porque se não tivesse cristão, ia continuar sem fermento até agora.
É verdade. E os judeus, eles continuam com isso. Os judeus, eles não comem um pão com fermento
na
semana lá do coisa.
O judeu prefere nazista do que fermento.
Como é que é o negócio? Coisa
impressionante.
É, eu acho que não. Acho que se
não.
tiver...
É nesse
não,
nível, não?
Acho que eles topam fermento um pouco. Então vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa?
Então tá todo mundo lá, esfregando as mãos. Opa, ô, Páscoa chegou.
Tá chegando a Páscoa, né?
Coelhinho, Jesus vai dar ovos pra gente.
Como é que é o negócio? Uma
animação.
Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Eu acho engraçado que ele fala, procurassem um certo homem.
Isso.
E não quis dar detalhe, tipo, ah, procura lá o Manel.
Mas isso eu acho que é Mateus que não sabia. Ele falou assim, porra, era procurar... Ai, não lembro o nome
dele. Era o nome dele?
Um cara lá, um cara lá.
Um certo homem, um certo homem. Era o nome do dono da
birosca lá? Isso tem boa cara que é culpa de quem escreveu, né, cara?
Exato.
Porque Jesus não ia falar assim, procurem um certo homem.
Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa.
Então os discípulos aqui já estão sabendo que, pô, vai vir coisa aí, ó. A parada vai... O que, que vai acontecer?
Pois é.
Que
ele falou, o meu tempo está próximo. Tempo de quê, né? De repente, sei lá, né?
É, mas Jesus já era um cara meio... Falava por parábola e já tava assim, Jesus já começou.
Começou com esses enigmas. É. Começou com essas paradas.
Mestre dos magos, começou
mesmo. Exato, começou. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12.
Caraca, calma aí. Olha a tradução do meu. Chegada tarde.
Como é que é?
No meu é chegada tarde.
É só isso?
De noite, no meu se passa de tarde.
Não, porque no teu... no meu tá ao anoitecer. É, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Porra, isso é que é happy hour mesmo, cara. Caraca. E, enquanto estavam comendo, ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá.
Ah, isso começou é bom demais, cara.
Acho engraçado, cara, que tudo é uma gincana, né, cara?
Cara, isso é muito maneiro, que é muito almoço de empresa mesmo. Assim, tem gente aí com maus resultados, né?
Exato.
É aquele chefe que é da... Cara, eu odeio o chefe que faz isso, cara. É o chefe que sabe quem é o culpado.
Isso.
Ele não direciona o esporro. Ele dá esporro na equipe e fala assim, não é pra todo mundo, não. Cara, eu odeio essa porra. Cara. Vem desde Jesus essa merda. Ó, tem traidor aqui. Não, mas chefe, não tô falando que é pra todo mundo. Falei que tem um traidor. Fala
quem
logo.
Quem não traiu, mano, sabe que não é com você.
Sabe que não é com ele.
Manda essa,
caralho,
manda esse papo.
Cara.
É. Exatamente.
Não, cara.
É. Eu acho engraçado isso. Um de vocês certamente me trairá. Exatamente. Cara, é bizarro. É um happy hour de empresa mesmo, isso aí. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro. Com certeza não sou eu, senhor.
Isso é ótimo.
É. Afirmou
não,
Jesus.
Não, patrão, sou eu não.
Não? Eu tô quieto, hein? Eu seria o primeiro que eu falaria, ó. Tô quieto, hein? Afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aí todo mundo assim, eita porra. Aí só o prato de Jesus com comida, o resto tudo vazio. Aí todo mundo, porra.
Judas de boca cheia, assim, droga.
De migalha caindo. Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido.
Isso. Ou seja, existem várias teorias, né? Kardecistas gostam muito dela e tal. Que Judas tinha um propósito e por isso ele não foi castigado.
Sim.
Biblicamente, não é isso que está escrito. Ah, você pode falar assim, eu acho isso. É um direito seu achar o que você quiser. Ele não merece. O julgamento seu é relevante pra você. Na Bíblia tá falando, você está fudido, Judas. É isso que está escrito aqui, não é isso?
Melhor lhe seria não haver nascido, ou seja,
exato,
Jesus,
ou seja,
pistolando já.
Judas se fudeu, né? Tá bem claro aqui.
É, mas aí ele não revelou ainda, né? Ninguém se revelou ainda.
Ainda não, ninguém sabe que é o Judas ainda. Não, ele só falou que comeu do meu prato, ele tá...
Judas
só...
Judas tá, cuspiu o pão longe assim, viu? Só que aí, então, Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou, sim, é você.
Imagina o climão. Só que depois, não fica climão. Você vai ver, ele explica aqui, né? Não fica climão.
Enquanto comiam, Jesus... Eu acho engraçado isso, né? Alguém me traiu? Um maldito desses aí que traiu o filho do homem, o filho do Deus, o filho do homem, não sei o quê. Melhor não teria ter nascido, não sei o quê. Não fui eu. Foi sim, seu filho da puta.
Mas
aí continuaram comendo, cara.
Mas eu não imagino assim, não. Sabe como é que eu imagino? É porque, assim, aquela imagem do Da Vinci faz a gente ter uma visão totalmente errada. Primeiro que não tinha cadeira, né, cara? Os caras não ficavam em cadeira. Ficava
não tinha cadeira. Pelos... porque era tipo happy hour mesmo. Eles ficavam em pé ali, tipo, na praia.
Ou em pé ou sentado no chão, né? Ficava em pé ou sentado no chão. E aí, sim, cara, uma parada que devia acontecer muito... Cara, reunião do Minuto de Silêncio, quando a gente fazia, cara. Podia ter 5, 6 pessoas. Era uma gritaria. Eu sei que imagina esses caras que andaram o dia inteiro, saíram tudo suar. Cara, devia estar tudo se sacaneando, comendo, bebendo vinho. Cara, quando Jesus falou isso, tinha o Judas do lado dele, mais um. Ninguém ouviu a parada. Cara. Era uma gritaria do cacete, uma bagunça. Dando cuecão no outro. Passando a mão na bunda
do
outro.
Aí essa zona, cara, foi você sim, não sei o quê. Aí volta pra comida, né? Chomp.
Exato.
Mas chegando lá,
bebendo.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo.
Isso, eu imagino ele assim, pega o cálicezinho aí. Tem, 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 tem. É. Aí, gente, silêncio aí, Jesus vai falar, Jesus vai falar.
É.
Tem, 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 tem. Jesus vai falar, porra.
Aí acho engraçado, eu imagino uma cena meio tipo Chaves, sabe? Tipo, ele vai, corta o pão, aí dá pro apóstolo, né? A apóstolo, pão, aí ele fala, isto é meu corpo, apóstolo. Sabe? Cara, que isso, cara? Caraca.
Exatamente. Cara, e esse versículo é tão importante, que ele é uma das principais diferenciações da igreja evangélica e igreja católica.
Por quê?
Porque a igreja católica acredita na transubstanciação do pão e carne. A igreja evangélica, não.
Como assim a transubstanciação?
Toda vez que você comunga na igreja católica, de fato, sim, você está comendo um pedaço de carne. Sim, ou seja, sim, não existe vegano que comunga.
É, verdade.
Você está comendo o corpo de Cristo.
Uh-huh.
Você está comendo o corpo de Cristo. Então, se você é vegano e faz comunhão, você é mentiroso. Aqui, cara, vegano não tem espaço na Bíblia. Se o cara fala assim, não, só vou me alimentar de pão, sou vegano. Ah, é? Pão, vira carne. Ah!
É,
não tem,
verdade.
Não tem espaço. Então, assim, na igreja católica, tanto que tem todo aquele ritual, né? E na igreja evangélica, o pão é só a representação. Pode cair no chão, pode cagar, pode... Não tem problema. O pão não é o corpo em momento algum. Não existe transubstanciação, uhum, na igreja evangélica. É só a representação mesmo. É só simbólico. Na igreja católica é sagrado, de fato. Então os caras brigam por isso, né, cara? Tinha uma época que você não podia morder a hóstia porque não se mordia o corpo de Cristo.
É, tem essa parada.
Mas é,
tem
hoje dia não... Não, hoje em dia pode? Já morde, já é de boa. Mas assim, imagina cagar a hóstia, então. Como é que faz?
Não caga.
É, fica no corpo.
É tudo absorvido.
É tudo absorvido, deve ser.
É. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Aí eu já imagino, né, o apóstolo. Glub, 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 né? Ao final dessa frase ele já tá virando, né? Aí ele fala, isto é o meu sangue da aliança. De novo, né?
Jesus! É. Tu fez, vai que tu é soro positivo aí, Jesus.
Que isso?
Não, eu sou bi. É, sei lá, o cara tá bebendo sangue. E o católico crê também na transubstanciação. Só
crê.
Que a comunhão do católico é tão churuca que só tem o pão.
É, não dá o vinho, né? É.
Que sentido tem isso, cara? Que parada de
agora, eu já fui num culto da Igreja Universal que eles davam suco de uva.
É, eu acho que 99% das igrejas dão suco de uva. Quando eu frequentei a presbiteriana, dava vinho. Mas aí veio aquela roxo da lei seca, eles mudaram pra suco de uva.
Ah, é? É, não, e o bizarro é que na Universal, cara, eles davam, sem sacanagem, devia ser um copo menor do que um negócio de tequila.
Isso,
de
é
uva,
aquele copinho
assim.
De plástico pra, de covinha de...
De cafezinho, cara, quase de
feira,
cafezinho.
De feira,
de tão de pequenininho, cara.
Aquele copinho de degustação de plástico tem em supermercado, é isso que eles dão.
É. Aí ele falou, isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu fico imaginando...
Vamos todos cantar
não,
de coração.
Não, não. Eu fico imaginando, tipo... cerimônia, tipo, no Congresso. Que fica... Porque no Congresso, as pessoas ficam na mesa do Congresso, eles ficam igual na Santa Ceia da Vinci, né? Todos de um lado só da mesa e o outro lado vazio. E aí, tipo, vai fazer qualquer cerimônia agora, vamos cantar o hino. Ouvira da Vega. E depois encerra a parada.
Mas o hino aqui deve ter sido... Como Zaqueu. Quero
e aí...
subir, já comeu. Acabou, isso é o que o Mateus quer dizer.
Pois é isso. Ele foi
se
lá...
a gente fosse falar só de Mateus, a gente teria aí, Roberto, quanto tempo de episódio?
Pô, menos de 20 minutos.
É, pra tu ver, Mateus não se interessa muito não, cara. Um dos eventos mais importantes da vida de Cristo.
É bizarro que ele fez aqui, ó, deixa eu ver. 13 versículos, ele contou toda a ceia.
É, exato.
Ele contou toda a ceia. Olha, ó, fala com um certo homem, marca lá num certo lugar,
vacilou,
numa certa hora. Pede um certo,
total, né?
Um certo pão, não sei o quê. Aí chegou lá, toda imprecisão, falou, aí, ó, você traiu? Não, não, eu não, você sim, filho da puta. Não sei o quê, blá, blá,
e tem uma
blá,
coisa que é curiosa aqui, cara, que ele fala assim, vocês só vão beber o vinho de novo quando eu voltar.
Isso, para o reino de meu pai.
Em que sentido esse aí? Os caras nunca mais beberam vinho? Ou quando ele voltou na Páscoa já tava valendo voltar? O que foi?
Pois é, mas aí... não, quando o vinho novo com vocês no reino de meu pai. Então é só o quê? Quando ele voltar lá no futuro, né? Num dia, né? Quando todos se encontrarem...
Ou quando os caras morrerem e encontrarem com ele. Não entendi direito.
Pois é.
Ou seja, o cara que queria tomar um bom vinho ficou assim...
Nunca mais,
Pô, quando eu vou tomar isso agora de novo?
Caraca, nunca mais vou tomar vinho, mas só tem isso aqui, cara. É água isso, não tem... Tem alguma outra bebida citada na Bíblia, sem ser água e vinho? Mel.
É, que eles botam na parada, mel também, que eles bebem,
é,
né?
É, tipo hidromel? Que hidromel tem na Bíblia?
Não, hidromel não. Corote?
Não, hidromel é na Bíblia do Nórdica, né?
Agora, Roberto, a gente vai lá ler o que o João, que é um cara muito mais detalhista, cara que gosta de papo, fofoca, ele descreveu cada palavra de Jesus.
Traz informação, ele é jornalista.
Ele já começa com um evento que ninguém deu importância, que foi o famoso... E aí a gente, o ouvinte agora, vai ter um plus a mais adicional, porque a gente fala de Santa Ceia, e quase ninguém, quando vai falar de Santa Ceia, fala do momento, um dos momentos mais importantes da vida de Cristo também, que é o lava-pés, que foi ali na Santa Ceia que aconteceu. O lava-pés, pra quem não sabe, é o momento que Jesus lava o pé dos apóstolos. Então a gente vai falar de João e Roberto, já começo com a informação seguinte. Eu já tive a oportunidade de participar...
De falar com
o
João.
Não, de participar de uma sexta-feira santa na Igreja Católica e que o padre lavou meus pés.
Ah, é? O Papa faz isso até hoje, né? Isso. Ele lava os pés normalmente de presidiários.
Isso. Ele lavou dos alunos do catecismo. Então eu sentei lá, tirei o meu... A preocupação da minha mãe era assim, olha, não vai ficar com chulé, hein, Vinícius?
Ah, minha mãe... Chulé. Ah, isso é coisa de mãe muito, né? Vai com uma meia direitinho.
Meu
corta essa unha.
Ficou tão limpinho, cortou a unha. Aí o padre foi lá e lavou o pezinho da criança. Oh, que bonitinho.
Mas ele lavou o pé com água ou tem aqueles olhos?
Não, lavou com água. Só na Bíblia, né? Só lavou, só lavou, só lavou. Não passou nem um sabãozinho, nem nada, cara.
Não, e...
Não passou nem um sabãozinho. Mas eu já tinha lavado tanto em casa que tava em carne viva já. De tanto que a minha mãe lavou pro padre poder lavar.
Exato.
O que fode o propósito de tudo. Porque Jesus fala assim, é humildade. Então, pra ser humildade, meu pé tinha que estar todo borrado, todo cagado, unha grande, pra ver se o padre era humilde mesmo, né?
É.
Então, vamos lá. 13, começa justamente com lava-pés.
Vamos lá, João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar.
Boa.
E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
Então, novamente, o João e o Mateus concordam nisso, né? Não era coisa boa que o Judas estava fazendo. Ah, mas era um propósito, mas ele estava usado pelo diabo.
É, mas quem criou o diabo foi Deus, né? Com algum
tudo
propósito.
Bem, tudo um propósito de Deus. Mas assim, exato. O fato é que no final da história ele vai pro inferno queimar. Ele não vai pro céu brincar com Jesus, não. Ele tá invadido pelo diabo. Vai pro inferno, maldito.
É.
Segundo a Bíblia, tá escrito aqui. Não tem salvação pra Judas, não.
Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Quer tomar banho? Galera, vou fazer uma sauna, daqui a pouco eu volto. Cara, pede dois vinhos aí, que daqui a pouco eu volto. Eu não entendi nada, botou uma toalha? Que no restaurante tira a roupa e coloca a toalha?
No meu é diferente, olha, no meu é mais elegante, ó.
Ah, tá.
Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima.
Tirou a camisa, tá calor pra cacete.
E tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
É, sim, esse cingiu-se deu
Dá uma minimizada, dá uma floreada, né? E você fica assim,
colocou uma toalha em volta da ceia.
Ele se botou com uma toalha, ele cobriu, né? Botou, tipo, sauna mesmo, como você falou, né? Jogou uma toalha
tipo sauna. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Em sua cintura? Ok.
E toda vez que ele levantava, será que ele mostrava
o pau? Não precisa enxugar, não, Jesus. Deixa que seca ao tempo. Não precisa.
Toda vez,
com a toalha
toda
aí.
Vez Jesus levantava a saia pra enxugar, mostrava o pau, cara. Será que era tipo aquele padre que tinha na casa de máscara, lembra?
Tinha. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés?
Isso, pra quem não sabe, Simão Pedro é o apóstolo Pedro mesmo, fundador da Igreja Católica, dizem, né?
Sim, pois é, ele disse, Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus, não, idiota, tô lavando... Cara, mentira, essa é maneira. Não, tô lavando os outros, só o teu não vou lavar. Não, respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás dos meus pés. Ih, aquele clima, né?
Ele sentiu um tesãozinho, eu acho.
Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça.
É bom demais, né? Senhor, então me lava todinho. Quero tomar um banho de chuveiro.
Cara, que papo, né, cara? Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Caraca, tipo, momento Jesus mãe, né? Se você já tomou banho, tá limpo. Lava o pé porque você tava na rua.
Eu acho que é Jesus momento hétero dele, cara. Que o Pedro falou, então me dá um banho todo. O que é isso? Já tomou banho, rapaz?
Já tomou banho em casa, pô, porco.
Pô.
É. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E, por isso, disse que nem todos estavam limpos.
É, deu indireta. Indireta, climão, já.
Ah, nem todos estão limpos. Era pro Judas
ter... É, tem gente aí que é... Olha, eu tô lavando o pé de você, mas tem gente aí que não adianta não, que é suja do mesmo jeito.
É, isso.
Foi meio assim. Agora, uma parada que eu acho interessante, né? Jesus ali, sentado, lavando o pé. E a interpretação que dão, né, na Igreja Católica e Evangelho, a humildade de Jesus e não sei o quê. Eu nunca vi um pastor subir no púlpito e fazer uma pregação sobre higiene nesse momento, assim.
É.
Vamos falar de higiene! A importância de lavar o pé. Você que tem frieira, você que tem unha grande, cuida do seu pé, porque Deus, a parte do corpo que ele cuidou dos apóstolos, foi o pé. Nunca vi alguém. Não podia, não dava pra fazer uma pregação assim?
Dava. E o Jesus tinha que ser o padroeiro dos médicos de pé lá, pro...
É, os podólogos. É?
Os podólogos. Isso, ia falar pedófilos.
O primeiro podólogo.
Exato. Então, o primeiro podólogo era Jesus.
Jesus, né? Que a gente saiba, né? Jesus podólogo. Exato. Então, Jesus cuidou dos pés, bonitinho, né?
Isso.
E aí, agora, começa Jesus. Jesus já tá dando várias indiretas aqui. O Jesus do João, ele é cheio de palavrinha.
É, aí agora começou o momento Marras Incríveis por Jesus Cristo. Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou.
Muito humilde. Pois,
muito humilde. Show de humildade, né? Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Que brincadeira, né, cara? Eu dei o exemplo.
Aí nessa hora um apóstolo pensou assim, tá bom, vai que ele pede a bunda, deixa assim, deixa o cara assim.
Não dá ideia,
tá bom pé.
Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, porque, claro, ninguém sabia lavar o pé ali, ele teve que fazer um tutorial de lavação de pé.
Cara, eu fico imaginando se no momento Jesus sensualizou, pegou o pé e ficou passando os dedos entre os dedos assim, sabe? Esse pé.
Tu tá sexualizando muito essa cena.
Cara, porque lavar pé é meio erótico, não é, cara? Quem lava?
Cara, tem gente que tem esse fetiche com o pé. Eu sou uma pessoa que tenho zero fetiche
não,
com
eu
pé,
não
cara.
Tenho fetiche com o pé, mas vou te dizer. Eu não gosto que peguem, assim, pra pegar o meu pé tem que ter intimidade, mano.
Sério, eu não ligo, meu irmão, não ligo o pé.
Eu sinto nervosinho no pé, eu sinto uma coisa aí no pé, cara.
Não sinto não, cara. É por isso que você tá sexualizando essa parada do pé pra caramba.
Eu sinto as comichão no pé, cara. Se tocar muito no meu pé, eu fico malado.
Não, eu não. Aí ele continua. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Aí eu imagino os caras pensando, praticar o quê? É o mensageiro? É o negócio do escravo? É lavar o pé? É chamar ele de mestre e senhor?
O que ele tá fazendo? Os caras tudo tomando vinho já,
vinho,
cara.
Cara, mas isso é comum. Quando você se reúne com amigos, tomando vinho, tomando uma cerveja, começa esses assim. Papos. É.
Jesus já tava. O senhor nunca vai ser menor que os escravos, os cabos nunca vai ser maior que o senhor, entendeu? Então, lá no pé aí.
Começa discurso de classe. Começa umas viagens, né, cara? Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece... É o momento chefe, né? Momento chefe que não quer explanar o maluco. Mas isto acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. E aqui é engraçado isso, né? Que nesse livro, né? Em vários livros, né? Mostra uma coisa que a gente já falou ao longo desse podcast, que é as escrituras, elas não preveem nada. As pessoas é que correm atrás de realizar o que foi previsto.
Exato, exatamente.
Porque o rumo das coisas não é esse. Aí o cara fala, não, mas o que tá escrito é aquilo. Ah, então tá, então tem que fazer aquilo.
Tem que ser,
exato.
Não, eu escolhi bem, 12 apóstolos, tal, são bons. Ih, mas diz que você vai ser traído. Ih, não sou tão bom assim não, vai ter um aí que vai me trair, então. É sempre assim.
Exato.
Sempre, as coisas tem que sair do rumo. Tem que ir pro rumo que algum profeta falou.
O cara tá vivendo a vida dele. Aí o cara fala, tem aqui dois filhos, tô feliz. Aí deixa eu ver o que, que previram aqui sobre mim, aqui, profetizaram. Que eu só vou ter um filho. Ih, meu Deus, aí mata um outro, pronto. É, agora cumpriu-se a escritura.
Exato.
Porque eu só tenho um filho. É isso, exato. A Bíblia toda é isso. Os caras correndo atrás de cumprir o que tava escrito.
Exatamente.
E não os caras lá atrás prevendo o que ia acontecer.
Por isso que ela é um manual de instruções pra vida até hoje, né, cara? Já tá escrito aqui, um monte de gente já seguiu, então vamos seguir assim.
E muita gente segue a Bíblia assim, né?
Segue.
Eu tenho que fazer o que foi previsto, entre aspas, na Bíblia. E não, tipo, as coisas vão naturalmente acontecer.
É Zeca Pagodinho no TV. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Não é bíblico. Não é bíblico. É, deixa a vida me levar, vida leva...
Tanto que
vida
tem expressão...
leva eu para o rumo das escrituras.
É isso. Tanto aí. Que tem uma expressão que é muito usada na igreja, principalmente pelos neopentecostais, tem até funk, que é pipa voada. Pipa voada!
Eu era pipa voada!
Pipa voada é o irmãozinho que não tem rumo.
Que não segue que as escrituras.
É, que você não... Você tem que seguir ali certinho, senão você é pipa voada.
Entendi. Saiu da pista. Estou dizendo isso antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Cara, esse é um papo de bar foda, né? Cara, quem nunca teve uma conversa dessa num bar, né?
Nunca bebeu com os amigos.
É,
cara, e evangélico não quer beber,
que
cara. E evangélico não quer beber, ia ter vários papos desses, cara. Isso que eu...
Cara, porque uma coisa você lê isso. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Como é que é o negócio?
Aí tu toma uma taça de vinho. Quem receber aquele que... pode crer, mano.
É trava-língua.
É. Pô, impossível falar isso, cara. Impossível. Trava-língua total, cara. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá.
Pô, o senhor não tem o jeito clássico que Jesus fala nas escrituras, que é: em verdade vos digo.
Ah, não, não tem isso aqui não.
Aqui é
Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo.
Esse discípulo que o Jesus amava, tem uma... É isso, estuda, é por fora, fofocas. Né? Disse que é o próprio autor, é o João. Esse discípulo é o João... E ele não falou porque ele não se identificava como escritor. Mas escritor pra não correr o risco de ser preso, tudo isso. Então ele é um discípulo. Opa, o discípulo aí, não vou falar que é o João, porque senão vai pegar mal pra mim, vão saber que sou eu. Então ele se isentava de ser dito o nome dele.
Então não era Simão Pedro. Ah, não, porque ele fala aqui. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo.
Isso.
Como a dizer, pergunte-lhe a quem está se referindo. É aquele isso, tipo... Pergunta pra ele aí, quem é esse filho
da puta? Quem é o traidor? Que a gente come na porrada aqui.
Exato. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato.
Isso. Nota aqui. Lá no Mateus é aquele que estiver comendo comigo no prato, né? Aquele que dá o pedaço molhado no prato. Tem uma, né? Um pouco diferente aí, uma coisa da outra, né?
É. Então, olhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aí eu acho engraçado isso. Por que, que ele não falou? No do Mateus ele fala, Judas, sei lá. Ele fala do prato isso, e depois isso, fala, Judas isso. Me trairá.
Ainda não chegou a hora.
É, mas nesse ele fala assim, ó, quem é? Ele podia ter falado assim... Judas, porra. Mas ele fala assim, não, fica ali, se liga.
Não, é que ele chegou no ouvido de João, isso, ele falou no ouvido de João.
Passar um pão no prato.
Isso, baixinho, pra ninguém saber.
Vou dar pra ele, aí tu vai saber, que não era pra explanar pros outros, é só pra ele.
Isso.
É. Então logo Judas comeu pão...
Jesus era fofoqueiro, né, cara?
É.
Isso é fofoca, né, gente?
Ele entrava, mas
a pilha dos funcionários.
Tipo, ele podia falar, rapá, não se mete, não.
Na hora tu vai saber.
Problema meu. Na hora tu vai saber. Quando... Não, mas ele fala, ih, eu vou
pagar um pãozinho.
É, não, ele faz uma brincadeirinha, né, cara? Tipo, porra, o cara vai morrer. E o cara fica de brincadeirinha, né?
Só, vou pegar o traidor, vou passar esse pão na minha rola.
Como é que é o negócio?
E aí, quando ele... Não, que isso. Ai, meu Jesus, ia ser divertidaço, cara.
Cara, que
ele sente tesão lavando
você
pé.
Você ia morrer.
Ele atroz lá o traidor.
Caraca. Pois é, aí ele foi e deu pão pro Judas. Tão logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele. Era um para-raio de Satanás o pão, né? Ele comeu pão e... O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres.
Isso.
Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Ou seja,
isso.
Só o apóstolo querido...
O João, queridão, provavelmente.
É, provavelmente o João, queridão, sabia... Faz sentido que seja o João, porque ele contou a história.
Exatamente.
Né? Ele contou a história, né?
Isso, exatamente.
Então ele sabe. Ele sabia que era o Judas. Os outros viram Jesus dando pãozinho molhado na boca do Judas, não sei o quê. E falou...
Ele falou, acabou a cerveja, o Judas foi comprar mais. É o clássico.
É, ele falou assim, você tá pra fazer... Sabe aquilo que tu tinha que fazer? Faz logo, cara. Faz logo essa parada aí. Aí os caras falando, ih, vem mais vinho aí, mano.
Pra quem não sabe, o que ele tinha que fazer é chamar os soldados romanos.
Exato.
Que ele tinha que fazer.
Pra informar onde ele tava, pra denunciar onde
ele tava. Só que os apóstolos não sabiam. Os apóstolos falavam, ah, o Judas tem a bolsa, porque tem a bolsa ou é a bolsa do dinheiro. Vai comprar mais cerveja.
Vai pedir mais vinho, mais pão. Isso.
E aí tem uma teoria da teologia da libertação que eu acho maravilhosa, que fala assim, Judas é o traidor porque ele carregava o dinheiro, a representação do capitalista na Bíblia.
Caraca.
Eu acho isso maravilhoso, cara. Isso está de fato, você pode procurar as interpretações da teologia da libertação, falam que o traidor é justamente aquele que carrega o dinheiro. E o Judas era o tesoureiro do grupo, né? Dos 12 apóstolos, provavelmente.
É a versão de Judas que eu mais gosto é do Jesus Christ Superstar. Você já viu esse musical?
Eu não vi até hoje, cara.
Eu nunca achei
em português.
Pô, já passou na Globo, cara. Eu já vi na Globo.
É, mas nunca achei.
Normalmente passa no Corujão, essas coisas, porque é um musical, né?
Uhum.
Normalmente passa de madrugada, essas coisas assim.
Eu nunca achei.
Mas eu já vi milhões de versões.
Eu já cheguei a baixar
favorito.
E não tinha legenda.
Eu sei todas as músicas do Jesus Christ Superstar, eu queria ser ou o Judas ou o Jesus, que são os melhores personagens do Jesus Christ Superstar. E no Jesus Christ Superstar, o Judas ele vai naquela de que, na verdade, ele tem a árdua missão de se sacrificar pra cumprir os planos de Deus. Uhum. Então não tem diabo no Jesus Christ Superstar.
Sim. O evangelho, segundo Judas, provavelmente seria
Jesus,
assim.
E Judas sofre muito, porque ele ama Jesus, ele sofre muito de ter que cumprir essa missão. Por isso que quando ele vê o amigo morrer, ele sofre e ele se arrepende e se mata.
Uhum.
Mas por remorso. Mas ele meio amaldiçoa a Deus porque Deus deu essa missão pra ele.
Uhum.
Então na Bíblia é uma versão que eu acho bem diferente. Dessa leitura de Jesus Christ Superstar.
Até porque ninguém ouviu Judas, né? Aqui são as versões dos outros apóstolos, né? Exato. O outro apóstolo vai falar, ei, meu irmão, esse cara aí é o demônio, esse cara aí é um escroto do cacete. Agora, lembrando que... Ah, então é possível outras versões? É, mas acho que a igreja escolheu foram essas. A gente falou isso no primeiro episódio, né? Se a igreja escolheu, amigo, sambor, agora tu vai ter que aceitar isso aí. Se tu é cristão, tu vai ter que aceitar isso aí, não adianta. Não é essa, não. Ou então tu é herege. Ou então tu vira herege. Aí tu pode acreditar em qualquer outra coisa.
Pois é. Aí Judas meteu o pé. Saiu, o pessoal achou que ele foi comprar pão e vinho. Depois que Judas saiu, Jesus disse... Agora o Filho do Homem é glorificado. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Cara, de novo...
Quem glorifica, glorificará o glorificado que glorificarou.
É. Como é que é o negócio?
Sem vinho já é difícil. Cara, com vinho devia ter sido bizarro entender isso que ele falou, né?
Imagina esses apóstolos assim. Ah, cara. Quê? Jesus não para um segundo, cara.
Caraca, cara, por que fala uma frase de um negócio de direito?
Pô, fala normal aí, na moral.
Fala normal aí. Tem um, inclusive, pros ouvintes, tem um sketch do Gato Fedorento que é muito bom, que
é
Jesus pregando pra três apóstolos, né? Três discípulos. Isso. E aí ele fica falando através de metáforas. E os caras falam, pô, metáfora, batidão.
Não, ele
uma
começa
outra
com, ele
figura
fala,
de linguagem.
Ele fala que vai parar de usar as parábolas e quer buscar outra.
Isso,
Aí ele fala que vou tentar metáforas. Não, metáfora
isso,
não.
Usa, aí ele sei começa lá, metonímias. Aí ele fica falando coisa... Aí ele fica, usa, sei lá, ele vai
parando
várias paradas.
Isaías usava a parábola. Jeremias e Ezequiel, a mesma coisa.
Ó, senhor, só os velhinhos... Reparai, mesmo João Batista, ainda no outro dia eu estive a ouvir, e ele usa umas analepses, chega mesmo a usar a metonímia. Porquê é que não experimentais, tipo, uma manáfora?
Manáfora?
Que é isso, porque os caras ficam, ai, cara, ficou meio cansado da maneira como Jesus
chega,
fala.
Chega, chega, vamos direto ao ponto, sem parábolas.
Isso, exato. Aí ele continua, meus filhinhos, na tua Bíblia ele diz isso, cara? Meus filhinhos?
Qual é o versículo certinho?
33.
Filhinhos.
Exatamente. Ah, que
não
bizarro.
Meus filhinhos.
Eu falei, não, deve ser a minha versão, que deve ser muito infantilizada essa parada. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.
Isso. Então ele repete como pra caceta
na Bíblia,
isso.
Como tudo na Bíblia, ele reforça várias.
E o que é interessante aqui é que nesse momento, né, segundo, existe uma grande ruptura com as leis judaicas, né, que pela primeira vez institui que o maior dos mandamentos é amar uns aos outros. Então aqueles, mulher do próximo, não sei o que e tal, não é o maior mandamento. O maior mandamento passa pro cristão a ser esse aqui.
Isso. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, pra onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Isso, boa. Aí aqui tem duas partes importantes. Tem a traição de Judas e tem a negação de Pedro, que a gente não vai ler a parte da negação dele, porque é bem mais à frente, Jesus já tá preso e tal, a gente não vai entrar nessa parte, a gente tá só na ceia. Mas o principal apóstolo de Jesus, o braço direito dele, quando ele fala, não, Jesus, jamais vou te trair, jamais vou te negar, jamais não sei o quê. Aí chega 2 soldados romanos e fala, ei, qual é? Ei, tu não tava com aquele Jesus? Não, eu nunca vi.
Quem? Gente, nunca vi. Não. Jesus? Não conheço, não.
Aí o galo... canta. Aí ele, putz, eu neguei.
Não, o bizarro é que a história é boa, que assim, você vai me negar 3 vezes. Aí, o 3 vezes é tipo, na mesma hora, né? É assim, esse cara aí, você conhece esse cara aí?
Isso.
Eu não. Tem certeza? Não. Jura? No duro? Não. Pronto, negou 3 vezes. Porra, não negou 1 vez.
E o galo em seguida. Cara, isso é um sketch, né, cara?
Exato, né?
É maravilhoso.
Aí vamos pro João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Fica essa confusão, né? Do crê em Deus, crê em mim. Eu sou Deus, Deus sou eu.
Você não
sou...
é, mas se a gente crê em Deus, já não tá crentinho. Como é que eu...
Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês.
Isso é a parte que os espíritas amam, né? Esse muitos aposentos, a gente que fala só as várias encarnações, não sei o que e tal. As bíblias comentadas por kardecistas têm sempre isso. Ó, os muitos aposentos, que cada hora você vai e mora num aposento diferente.
Exato. Tá? Cara, essa é a graça da religião, né, cara?
Não, e essa é a graça...
Você pode interpretar da maneira que você quiser e fazer a sua, cara.
E isso é a graça de Cristo, né? Porque quando você é menos parabólico, metafórico, é mais difícil, né? Quando você começa a casa do Senhor, ou a gente vai ler Apocalipse, né, no próximo episódio. Aí tu brinca do que tu quiser ali, cara. Do que tu quiser falar que é, cara. Tem dragão, cara. Tu pode dizer que o dragão é a fome, é o imperialismo, é não sei o quê. Aí, quando vai pra esse lugar de tem dragão, amigo, tudo vale, cara. Tudo vale. Aí que a casa do meu pai, tu casa no céu. Isso é o quê? Ah, isso é a vida eterna, isso é a outra encarnação. Aí tu transforma
um aposento.
A metáfora vira tudo, né, cara?
Tem um filme, não sei se você já viu, é o... Cara, não sei como é que é em português o título. Acho que é o Primeiro Mentiroso. Que é com o Rick Gervais. O mundo, ninguém mente. Ninguém sabe mentir. Então, as pessoas são 100% sinceras. Então, não tem enganação, não tem nada. E aí, o personagem do Rick Gervais, um dia, ele sem querer mente. E aí ele fica filosoficamente pactado com aquilo, tipo, o que ele falou não é uma verdade. Mas todo mundo acredita, porque ninguém mentiu antes.
Isso.
E aí ele começa a fazer um monte de coisa que as pessoas não entendem. Porque as pessoas não levam na maldade, porque ninguém mente. E aí ele começa a explicar o seguinte, olha, mas o que aconteceu então que a gente não tá entendendo? Aí ele começa a inventar do nada, assim, tem um cara lá em cima que rege isso aqui tudo. E aí conta, tipo, o filme é todo uma
alegoria.
Metáfora do cristianismo, né?
Uhum.
Das religiões, né? Como um todo. E aí tem uma hora que ele fala assim, quando vocês morrerem, vocês vão pra um outro lugar. Aí fica os caras assim, fica a maior galera na frente dele assim, mas que lugar? Ah, um lugar que tem uma mansão, vocês vão pra uma mansão, a melhor que vocês pensarem. Aí um cara fala assim, porra, que droga, eu pensei numa mansão feia. Ele, não, numa mansão que é a melhor que alguém pode imaginar. É isso, mas aí fica essa parada, tipo...
Exato.
O que são os aposentos de Deus, o lugar de Deus?
Jogou pra isso, metáfora, né? Amigo. Aí divertiu a galera.
Exato. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Pergunta só, óbvia, né?
Não, então, mas isso é maneiro, porque quem conhece os personagens são o famoso São Tomé, aquele que tem isso. Que ver pra crer.
Só acredita então,
vendo. O cara é tipo o Smurf mesmo, né? Ele, não, o Tomé vai duvidar, cada um tem a característica. Os apóstolos são meio Smurf.
O Tomé é um personagem que, assim, que ele é meio antibíblico, né?
Isso, ele é cético.
Ele quer que, ó, é...
E aí Jesus, fica, ó, fala direito aí.
É, exato. Pô, dá pra ser mais específico? Ele é o cara que fala esse tipo de coisa, né? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Se Jesus piora toda a situação.
Exato. Aí então, tá bom.
Valeu,
Tomé
Uber.
Provavelmente
então, tu
ficou
me leva.
Sem graça. Provavelmente ficou sem graça e falou, tá.
e por dentro pensou, valeu, Uber, tu me leva então, bonitão.
É, valeu. Mas, exato.
Mas essa frase de Jesus fode muito a religião, né? Porque aí o cristão diz que Corão vai pro inferno, Tupã vai pro inferno, porque só vai ao Pai através de Jesus. Então, se não crê em Jesus, inferno.
Exato. Você é inimigo. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta.
Eu imaginei Jesus abaixando as calças aqui, ó.
Como é que é o negócio?
Que isso?
Eu tô erotizado hoje. Tá. Ó o pai aqui, ó. O pai tá on.
Não. Não, ele mostrou um negócio que tava no bolso dele.
É assim, isso. Abaixou a calça pra pegar naquele
identidade.
Guardado aqui dentro.
Pegar a identidade. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o pai. Como você pode dizer, mostra-nos o pai? Aí, cara, a galera, tipo, coçando a cabeça assim, cara, eu tô me pensando, ai, meu Deus, cara, que é isso, cara? Quem que é o pai? Quem que é ele? Isso que eles estão seguindo, cara, os caras estão seguindo Jesus há mó tempão.
Sim.
Se nesse momento os caras ainda estão perguntando isso...
Mas, cara, olha só, a gente tá em 2021, Roberto. E assim, a gente já conseguiu entender a lógica da Trindade, né? Imagina nessa época, ano 33, alguém metendo que é Deus, Pai e Espírito Santo numa coisa só.
É. Não, isso no meio do jantar.
A gente tá em 2021 anos, teve gente que não entendeu isso ainda.
Exato. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra e tudo.
O Pai que vive em mim saúda o Pai que vive em você.
O Pai que vive em você, exato.
Eu tô namastê, nasceu assim.
Caraca, cara, galera, tipo, cara, como é que é o negócio?
Como é que é o negócio?
Esse cara tá falando, meu irmão. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. E que pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Aí o cara fala assim, pô, mas o Pai não é você, como é que você está indo para o Pai?
Como é que
tá indo
pro Pai, se o Pai é você? Que obra? A gente vai ter que virar laje agora? O que é isso, cara? Cadê a obra?
Se o Pai é você, você está indo pro Pai, você tá parado, então. Você tá aí, você não vai a lugar nenhum. Você já tá.
Isso é bom
como
demais,
assim?
Né, cara?
Aí os caras tomando... Cara, aí tem um apóstolo lá. O Tomé já tá entornando. Já não fala mais nada, né, mano? Porra, ele fez uma pergunta simples pra caramba, objetiva, né, cara? Mas... A gente não sabe pra onde é que você tá indo. Pô, diz aí qual o caminho. Não, você não sei o quê. Aí,
não,
pô,
mas
Tomé já tá
sabe o que parece também?
Cara.
Aquele aluno que pergunta no fim da aula. O professor já não sabe o que responder. Aí começa a usar um vocabulário ultra difícil só pra o aluno ficar assim.
Aham.
Tá bom. Eu vou fingir que entendi pra ir embora.
Tá bom, É o famoso... Tá. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
Cara, sabe o que é mais engraçado disso tudo, Roberto? Que o registro disso aqui, dizem que o livro João escreveu pelo menos, 40 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, ele escreveu por volta dos anos 70. João escreveu.
Sim, como... ou seja, o próprio João devia ter entre 70 e 80 anos, né?
Exato. Como que ele decorou isso por tanto tempo?
É impossível. Isso pode ser senilidade do João total, né? O que ele falou mesmo? Ele falou, eu sou o Pai sou eu... O Pai vem ao Pai, o Pai tá aqui, o Pai tá on. Não sei o
cara, corta para a realidade. Jesus tá na festa, tomando vinho e falando assim, porra, nessa feijoada faltava um paio, hein? Ô, porra, esse paio, não sei...
O que falta? Faltou o paio.
Ele, o paio.
Eu queria um paio em mim. Porque eu gosto de comer paio. O pai na minha barriga faz bem.
E João,
em mim,
e João lá,
em mim, o paio. Quem é que quer o paio? Eu? Não sei o quê. Quem? Jesus quer o paio. Jesus quer o pai? Jesus quer o pai. Não sei, cara, o quê. Aí foi... É.
70 anos depois, o que sobrou foi isso aí que já escreveu.
Exato.
A feijoada dos apóstolos.
É, e também não dá pra cobrar muito do João.
Não dá,
também,
cara. Você nem usasse já, né, cara?
Porra, é, cara. Por isso que tá 20 versículos dele falando essa parada. O pai está em mim, o pai está em você. Em
não,
mim.
E o editor do João, né, que pediu pra ele escrever o livro lá, editor esperando. Ó, João, tu tem que preencher mais. Tá muito foda. O Matheus já escreveu essa merda, o Lucas, o Marcos, tudo pequenininho. Vê se você enche mais linguiça nesse negócio aí. Aí ele ficou repetindo a mesma frase.
Exato. Aí ele ficou olhando assim, o dele tem diálogo sobre quem é o pai, quem é o... Quem é o...
Não, a parada do pai foi boa. Bota aí, bota aí.
É o cara botou, ih, gostou. Vai causar polêmica aí. Lá no futuro ainda vou...
É, a galera adora esse negócio de DNA ratinho, quem é o pai, quem não é o pai. Então você tá fazendo esse DNA pra ver quem é o pai.
Imagina um pai que não é um pai, é o próprio filho. Fica o filho do próprio pai, que é o pai do...
Vou além do programa do ratinho. No programa do ratinho é sempre pai ou não é. Aqui o filho vai ser o papai. Ou seja, vai fazer
o filho
DNA.
É pai, é.
Faz o DNA de Jesus pra saber que ele é o pai dele mesmo.
É, ele é filho dele mesmo, porque ele é o pai.
Isso.
E ele é o pai dele mesmo, isso, porque ele é o filho.
Se Jesus for no ratinho, faz o DNA nele pra saber que ele é filho dele.
Exato.
Aí isso era uma cena boa de esquete. Pena que eu não escrevi.
O pior
isso,
é que se fizesse um exame de DNA, provavelmente ele seria filho do José, né? No ratinho,
não,
né?
Pode. Não, aí
não pode do José, não. Da Maria. Da Maria, pelo menos.
Da Maria tudo bem. Mas do José não pode.
É. Se bem que a Maria pode ter sido barriga de aluguel. No barriga de aluguel, a criança não tem DNA da mãe. Da mãe de aluguel, né?
Ah, é. Mas tem de alguma, né?
Tem. É da mãe biológica.
É, mas não tem
que
mãe
é
biológica, Jesus.
Que Deus é mãe e é pai.
É, cara. Não, ele não é mãe. Ele nunca disse que era mãe.
Então é um Maria pai mesmo. Que tem. É um pai que tem muitos cromossomos.
É o sonho de todo gay. Deus. Pai que gera filho sozinho.
Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E eu pedirei ao pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.
Como é que é o negócio?
Aí os cara, calma aí, Espírito da Verdade, então é você. Aí fala isso pra Jesus.
Isso, e você é o pai também, isso. E você é Jesus, isso.
Não, eu falei, aí o Jesus falou assim, não, eu não, é o outro conselheiro. Ah, mas você falou que o conselheiro vive com a gente, tá com a gente, você tá com a gente, vive isso. Com a gente.
É porque sou eu também. Ah, você também, sim. Mas não é você, não.
Não, é outro.
É o...
Que outro? Eu. Caraca.
Isso é bom demais, cara. Isso é bom demais, cara. Isso é bom pra caralho, cara.
É... Dentro de pouco tempo, não deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Boa. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês.
Aí, o Jesus estava em seu lugar. Veio o Pai lhe perturbar. O Pai e Jesus.
Não, eu acho engraçado é... É, como é que é? Eu estou em meu pai, vocês em mim e eu em vocês. Se ele está em seu pai e ele está neles, na verdade os apóstolos são o pai.
É uma matriótica isso, Roberto. Esquece.
Exato.
Finge que está um encaixado no outro e abraço.
Exato. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai. Cara, que maluquice. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Alguém pergunta, ele quem? Eu.
Mas era o pai? Também.
Também. Cara. Exato. Disse então Judas. Eu acho engraçado que tem o entre parênteses. Não o Iscariote.
Isso, Tadeu.
É. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou.
Mas você não é o pai?
Aí,
sim. Então
sou.
É sua? É.
Não.
Não. Sim. É. Talvez.
Não, são de quem? De seu pai. Quem é seu pai?
Eu. Caraca. Isso é bom demais, cara. Toma no cu, cara. Não tem...
Cara, e sabe o que é bizarro? O único que não tá ouvindo essa conversa de maluco é o que vai se matar, que é o Judas.
Isso.
Porque o certo seria o cara falar, meu irmão, não tenho dúvida com isso, não aguento. Não tô entendendo nada, é melhor eu matar logo pra eu encontrar com o meu pai, que deve ser ele mesmo, sei lá. Cara, tudo
lembrando
isso...
Lembrando que isso tem... tudo, lembrando, ouvinte, isso é durante o jantar, tá? Isso é tudo
isso,
durante o jantar.
É, durante o jantar. E a galera pensa assim, caraca, o Judas não volta com esse vinho, meu irmão.
Exato,
onde é que ele foi
demais.
Comprar essa parada? Chama no Zé Delivery, porra. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse.
Ah, é, e quem é o Espírito Santo? Eu.
Mas ele enviará no nome de quem? No meu nome.
Isso.
E você é quem? Eu sou Jesus. E o Pai? Sou eu também.
Como é que é o negócio?
Mas o Espírito é quem? Eu. E vai enviar... O cara, Pai, que é você, vai enviará em seu nome.
Sabe qual é a definição perfeita para Jesus? Ah. Ed Murphy, um príncipe em Nova York. Ele faz todos os personagens, cara.
Ah, exato.
É quando entra naquele salão.
A cena do barbeiro.
Mas esse cara é quem? Sou eu, Edmar. Não, mas ele não é o barbeiro? E eu também.
E aquele
homem branco ali?
E o Joaquim. E o Joaquim, sou eu também.
Todo mundo é o Edmar.
Exato. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes. Porque vou para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Aí, nessa hora, o maluco fala: ah, não. Porra. O maluco batendo na mesa, tipo: ah, não. Você acabou de dizer que você é o Pai. Como é que o Pai é maior que você? Se você é o Pai, o Pai é você, o Espírito Santo é você, ele vai dizer em seu nome pro Pai que é você.
É a fantasia, Roberto. Porra, ele veste a fantasia e fica maior.
Ah, verdade. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui.
Isso, e aí Jesus fala, né? Ó, chega dessa ceia. Só que ele vai continuar falando. Ele não vai embora assim, não, cara. Ele vai ficar falando ainda um tempão aqui, discursando e tal. Ele vai falar que ele é a videira e que os frutos que não derem, não vingarem, ele vai cortar. Fica meio ameaçando por metáforas, assim.
E repete mais 50 milhões de vezes
pai,
o negócio que é amem
pai,
uns aos outros, como eu os amei.
Pai, tal. E aí ele vai lá pro Getsemane, onde ele vai ser entregue por Judas e depois
isso.
Será crucificado. Você vai ver na segunda temporada do Vídeo para Laicos a crucificação de Cristo. Aqui a gente para só na Santa Ceia. Então, o objetivo era só falar da Santa Ceia. E lembre que Jesus é o Pai. Né? Isso é importante.
Isso. Né? E o Espírito Santo também. E é o Filho.
Isso. Mas o Pai é maior.
O Pai é maior e ele faz o que o Pai dele quer.
Isso aí. E Roberto. Assim, lemos Mateus, João, lemos sobre a Santa Ceia e ficam muitos aprendizados, né? Dá pra aprender muita coisa aí. O que você aprendeu hoje aqui, de fato?
Cara, esse eu não sei se eu aprendi muita coisa não, cara.
Que
porque
isso,
cara? É difícil entender. Eu aprendi que é importante amar uns aos outros.
Oh,
né? E principalmente é bom eu me amar se eu for...
O pai. Eu sou pai, você não.
Eu amo meu pai como se meu pai fosse eu mesmo.
Mas olha só, eu posso dizer uma coisa que eu concordo com Jesus. Eu sou pai e sou filho.
Okay.
Porque eu sou filho do meu pai e pai do meu
Sim.
filho.
Sim, mas ele é filho dele mesmo e é pai dele mesmo.
É quase a mesma coisa,
não
é não?
Não, não é não.
Ah, não.
Eu posso dizer que eu sou filho de mim mesmo, porque eu não tenho filhos. Então, às vezes
você se cuida como filho.
Tanto que às vezes a minha esposa me trata como se eu fosse filho dela também.
Oh.
Olha aí, deixou o negócio bagunçado aqui, não sei o quê, vai arrumar isso aqui. Olha essa porta, não sei o que, aberta, não sei o
que,
blá, blá, blá.
Lindo.
Aí, ou seja, eu sou filho de nós mesmos, meu e da minha esposa. Então eu sou meu filho.
Entendi.
E sou meu pai, na medida em que eu sou filho do enfim.
Entendi. Hoje, o meu aprendizado aqui, Roberto, ficou claro, acho que pra você, pra todos os ouvintes, por que Mateus escreveu tão pouco sobre a última ceia, né, cara? Porque olha o que rolou, né, cara? Olha o que maluco. Então ele fala assim: ah, não, eu decepcionei. Episódio aí, fala só a parada dele cortar o pão, cara. Que papo de pai, eu sou o pai, quem é o
pai? E é engraçado que você lendo Mateus, o Mateus é mais objetivo nessa parte, né? Ele não fica nesse eu sou eu, meu pai, eu sou aquela. Ele já vai pra parte do Pedro, não sei o quê, ó, você vai me negar, você vai não sei o quê, você vai me caguetar, safado, não sei o quê, já sai acusando,
cara,
a parada já tem mais...
Mas tu vê totalmente aquele aluno, né, que você passa uma redação livre, e um escreve 3 linhas e fala assim, eu não sei mais o que escrever, e o outro escreve 50. Fala, professor, traz outra folha. É isso que acontece, cara. Um trabalho conciso e um trabalho... E não significa que um é melhor que o outro, né? Aí tem gosto pra tudo, né?
Não.
Eu, particularmente, prefiro ler a versão do Mateus, cara. E concisa.
É, eu também prefiro a versão do Mateus.
É importante.
Mas
claro, tem as imprecisões ali, né? Tanta preguiça. Procura um certo homem lá. Tá, tem essas coisas. Mas não precisa também tanto detalhe igual o João, né, cara? E o importante, o João não falou, cara. quer tomar e todos e comer, esse é meu sangue, esse não é meu sangue.
É, nem passou nisso, é, não, nem passou nisso.
Tá
né?
Nem aí, cara, tá nem aí pra isso. Isso é, aqui
é fofoca. Ele preferiu dar o detalhe do, olha, vamos olhar o pão, olha aí, ó. Quem é o... Quem é o X9?
Isso.
Aí Jesus falou, ó, vamos olhar o pãozinho. Ele focou mais na fofoquinha.
Exato.
No negócio do... No pão molhado do que no ato de compartilhar, na lição.
Exato. E aí, do lado tava a Maria Madalena oferecendo um biscoito pra Jesus molhar.
Ah, é? Ele molhou o biscoito?
Vamos rir! Lembrando que na pintura do Da Vinci dizem que um dos apóstolos era a Maria Madalena. Isso é interessante também.
É, tem essa teoria, né?
Tem essa teoria, porque um tem barba, né? Aí fala, ó, isso é mulher. Se um apóstolo tem barba, isso é mulher, hein?
Eu acho maneiro essas teorias dos significados. Isso é uma das paradas que eu acho mais maneira das religiões, é isso, cara. É que todo mundo pode ter a sua própria teoria sobre tudo, cara. Tudo,
porque é muito amplo, né? E eu acho tão interessante que é o seguinte... O Da Vinci, Robert, ele não teve o menor contato com Jesus. Que importância tem se ele pintou um apóstolo sem barba que era mulher? O que, que isso impacta na vida real de Jesus? Nada. Absolutamente nada. Porque ele só pintou um quadro, cara. Ele não conhece a vida de Jesus, de fato. Então ele não é um apóstolo que pintou, que viu. Não, ele só pode ter falado assim... Ah, vou pintar uma mulher aqui porque eu sou artista. Um abraço, cara.
É, cara. Não, é igual os artistas que pintaram os prédios do Vaticano, né, cara?
Uhum.
Quando tu vai lá, tu vê as pinturas, ou quando tu vai na Capela Sistina, aí tem cara que os caras pintaram os símbolos dos signos, uma porrada de coisa que não tem nada a ver ali, que os caras... Aí eles vestiram de santo, de não sei o quê, os caras acham que é alguma passagem bíblica, e as paradas são iguaizinhos os signos, representando as características dos signos.
Cara, mas nada mudou tanto também, né? Porque hoje em dia é capaz da pessoa citar um versículo, falar o signo e botar um patuá e fazer uma macumba e tá tudo no jogo. E
eu nunca vi ninguém falar o mapa astral de Jesus, né?
Ah, cara.
Ah, com certeza alguém já fez isso.
Sem dúvida.
Em algum lugar na internet alguém já postou isso, já fez um vídeo sobre isso. Com certeza tem, né, cara?
Sem dúvida. Mas assim, isso não é muito... Não dá pra fazer muito também, porque não se sabe muita coisa, né, cara? Porque não diz o dia que ele nasceu, né? Tem essa suposição. Exato. Que foi no Natal. Mas é só por uma questão festiva, né?
É, pois é. E o próprio calendário, né? Era outra coisa, né? Que ninguém sabe direito quantos meses tinham, quantos...
Exato, exato. É isso, Roberto. Esse foi nosso pior.
Isso é a beleza. Isso é a beleza da religião, né, cara?
Exato, cara. É bom demais.
A beleza. É uma pra cada um, né?
É, olha, Roberto, pra você que é um cara de exatas, é total imprecisão, né, cara? Isso aqui é poesia.
Não, é, cara, pra mim é a beleza da religião tá na aleatoriedade.
É total.
As paradas, é o de cada um, total. Não tem exatidão nenhuma de nada. Total.
Não, e assim, tem detalhes, por exemplo, que a gente sequer pesca hoje em dia e não são mais importantes hoje em dia. Mas tem uma parte de Jesus que fala assim, eu sou, né? É, avise que não sei o que eu sou. E não tem, continuação. E tá inclusive com letra maiúscula na minha Bíblia.
Isso. Porque isso na minha também.
Isso é um debate filosófico grego. Lembrando que eles aí estão vivendo influências ainda muito próximas da Grécia Antiga, né? Que é o eu sou é a essência do ser, né? É aquilo que é, aquilo que cria, aquilo que... O eu sou é o tudo, é a origem das coisas. Então... Quando ele fala eu sou, hoje em dia não tem sentido nenhum. Parece que ele tá falando eu sou Deus, eu sou não sei o quê, mas ele tá falando que ele é o princípio, né? Ele tem esse. Tem todo esse sentido, assim. Então tem um sentido filosófico também, que provavelmente a Bíblia, quando foi escrita, teve influência, né? Da filosofia grega, filosofia romana. E são coisas que a gente não pesca mais, assim, de palavras. Às vezes ele usou. A precisão do cara, não, vou usar essa palavra aqui no grego, porque isso significa não sei o quê, mas. Aí quando traduz, coloca qualquer coisa e perdeu totalmente o sentido que o cara queria dizer. Então, assim, cara...
Pois é, mas tem gente que segue como se fosse uma parada exata, né?
Exato,
isso, cara, isso é o mais esdrúxulo, doido, cara. Isso que eu acho mais esdrúxulo, cara.
Cara, isso é o mais doido, cara. Não, e tem gente que debate as palavras, cara. Isso é muito maluco, cara. Não,
sendo que a parada é uma tradução de uma tradução de uma tradução de uma tradução, cara.
Cara,
tipo, cara, não tem como você... Cara,
é uma tradução de um cara que escreveu 40 anos depois que esteve em contato com outro cara. Caraca,
exato.
Cara, show de imprecisão.
Talvez tenha escrito numa língua diferente da que foi falada.
Exato,
ou por alguma questão regional.
Eu acho
coisa.
Que o João escreveu em grego, se eu não me engano. E Jesus falava em aramaico.
Aham. Pois é, então, é a mesma coisa, cara. É igual você fala assim, a saudade é uma palavra que só tem na língua portuguesa. Não, então traduz essa porra. Se perdeu o significado, o feeling da parada, né?
É, cara.
Por mais que você tente traduzir, você tem uma ideia daquilo que era. Agora, quando você... Se tiver que alguém que faça, sei lá, veja a tradução de saudade num outro idioma e queira levar essa tradução ao pé da letra, ela já não tá considerando o que foi escrito no original. Então, eu acho que o bonito é cada um poder ter a sua interpretação, cada um poder... Como um livro, né?
Exato.
Como um livro, né? Mas o que eu acho bizarro é justamente o contrário, né? Um negócio tão aberto quanto isso, as pessoas querem encarar... Algumas pessoas...
Querem fazer o oposto, né, cara? Isso é muito...
Querem fazer o oposto, como se fosse um manual...
Mas o homem é assim, exato. Roberto. O homem é assim. O homem vê o pasto imenso e quer botar cerca. Isso que acontece. Isso é... O homem tem essa capacidade. Ele vê um monte de possibilidade e faz assim, não, só posso pensar uma, senão eu vou surtar. Ele começa a restringir ao máximo porque ele não consegue lidar com a... com as infinitas possibilidades. Eu até entendo que tem um grupo de interpretação, né? Que se as igrejas não fossem dogmáticas, fossem grupos de interpretação. A gente acredita nessa corrente. Ótimo, acho lindo. Você acredita nessa corrente, mas você não acha que a outra vai pro inferno. Você não acha que a outra é inválida. Não, a religião é doida porque, assim, essa é certa. O resto que se foda mesmo. Porque...
Não, eu acho curioso também a parada da obrigação de você ter que acreditar em alguma coisa, né?
Uhum.
Que é, não, eu acredito nessa versão. Eu acredito... Por que a pessoa não pode simplesmente... Eu prefiro essa versão.
Exato,
eu gosto dessa.
Exato.
Eu gosto dessa versão.
Eu gosto dessa versão.
Essa versão eu gosto. Essa versão, pra mim, exato, eu acho mais legal.
Por exemplo, Capitu traiu ou não Bentinho? Não, cara, olha, eu gosto mais de acreditar que ela traiu. Porque Bentinho merecia tomar um chifre. Não é assim que a gente debate literatura?
Exato.
Inclusive, se você perceber aqui, Machado dá umas pistas aqui, 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 que parece que ela traiu mesmo. Aí vai chegar outro cara, mas se você vê aqui, ó, não parece que não. E fica por isso mesmo, ninguém se mata, todo mundo de boa, e abraça, toma um chope.
E é maneiro.
E é maneiro. E com a Bíblia, não. Com a Bíblia, foi
Em nenhuma dessas versões alguém fala, esse livro é uma merda se significar isso.
Não. E, cara, os caras param pra se matar, porque se o pão virou corpo de fato ou não. Não, mas ele virou, tá escrito Jesus. Mas não pode ter sido uma metáfora, não. Tá escrito que virou. Não, mas a gente não acredita. Caraca, isso é muita doideira, cara.
Isso é maluco, né, cara?
É isso.
Ainda bem que as pessoas têm a Bíblia para laicos, para ler laicamente a Bíblia.
E poder
como nós
gostar
lemos a Bíblia.
De como quiser. Ou até não gostar.
Exato. Mas eu tenho gostado muito, cara. Eu tô até triste que falta só um episódio pra acabar essa temporada.
Vamos acabar bem, com o Apocalipse. Se você achou isso aqui bêbado, se prepare pro tóxico.
Exato. Vai se preparando, vai... Coloque o vinho, o popular sangue de Cristo, do lado do seu aparelho que você vai escutar isso aí, que eu não sei qual é. E ouça o último episódio com vinho, com pão, na presença do Pai.
É isso. Valeu, ouvintes. Beijos, amém e amém.
Isso aí. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, RobertoACDC, @cacofonias, @minutosilencio_sem_o_d. Vai lá no nosso Instagram, @minutosilencio, link na bio. Se você quiser assinar lá o Clube do Minuto, ter acesso a episódios extras, debates extras sobre esse conteúdo da Bíblia para laicos, outros conteúdos, episódios não editados, brutos, material bruto dessa temporada, você pode ver lá assinando o Clube do Minuto, lá no link do Instagram, @minutosilencio. Então vamos nessa, né? Até o Apocalipse.
Até.
Se libera nos amor.